Bom dia pessoal, bom dia família, capela, mais um pré-culto para nós. Se tava preparando a mensagem lá, aí depois que eu preparei, eu falei, ah, vou escutar os pré-cultos, né? Escutei uns três, né? Chegou da Regilane, já pegou a mesma, mesmo livro, falou da parecido, mas a gente vai abordar de forma diferente. A gente vai falar de Daniel também. A Rede até comentou já, mas talvez algumas pessoas não escutaram dela. Daniel, ele era do Reino do Sul, da tribo de Judá. E ele nasce num período de guerra, onde tanto o Reino do Norte foi invadido pela Síria, tanto o Reino do Sul, Judá, estava sendo cercado pela Babilônia, e a causa dessa guerra era a quebra da aliança de ambos os reinos, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul tinha se afastado de Deus. E no livro do profeta Jeremias, que é antes, durante e depois desse período, ele profetiza que Judá ia ficar 70 anos no cativeiro. E Daniel, ele vive esse período, tanto um pouco antes, ele foi novo para lá, e durante o período de cativeiro babilônico, Daniel ficou todo esse período lá, próximo, 70 anos. Aí eu vou abordar o final, seria o capítulo 9 de Daniel. Aqui Daniel já tinha até passado o período da Babilônia, ele está no período da Pérsia e dos Medos. Eu vou ler os primeiros versículos aqui. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, pelo livro de Jeremias, Daniel lendo, ele percebeu que o tempo que ia durar esse cativeiro era 70 anos. Aí agora que começa as orações. Voltei ao rosto ao Senhor, ao meu Senhor, meu Deus, para buscar com oração e súplica, jejum, pano de saco e cinza. Então Daniel entendeu que aquele período estava acabando e ele voltou em oração a Deus e se colocou a favor do povo, intermediador entre o povo e Deus. E eu acho interessante a postura de Daniel nessa oração, as palavras que ele fala. É bem grande o texto aqui, eu não vou ler tudo, mas quem puder ler depois, muito interessante. Daniel, ele não viveu durante o período que eles estavam quebrando a aliança, ele já nasceu praticamente na época de guerra, então ele herdou tudo aquilo que os antepassados deles fizeram. A parte ruim, ele pegou tudo. Ele viveu no exílio, ele teve que servir dentro da corte de Nabucodonosor. Então, ele ficou no pior período possível. Ele tinha motivo para reclamar. Ele tinha motivo de reclamar, mas ele não reclamou. Interessante que ele se coloca como pecador junto com o povo. E isso que me deixou bem interessado sobre essa palavra. Eu estava meditando, aí eu lembrei de um filme que eu gosto, O Senhor dos Anéis, não sei se o pessoal já viu já. E aí eu achei interessante a vida de Daniel e a vida de Frodo no filme. No filme, Frodo recebe um anel de herança, meio que de herança do tio dele, e esse anel ele foi feito pelo, como se fosse, quem não conhece, como se fosse o demônio lá do filme, Sauron, que é o nome dele, e ele coloca todo o seu peso, toda a sua maldade naquele anel. E quando o Frodo recebe aquele anel, ele entende o que aquele anel representava, e ele, após isso, ele recebe uma missão, que é destruir o anel. E ele não está sozinho nessa missão. Vai ele mais três amigos. Daniel também. Daniel é ele mais três amigos. Sadraque, Mesaque, Abidnego. Ou os outros nomes. E Frodo vai nessa missão de destruir o anel. E ele tem que entrar na terra da Babilônia, ou de Mordor. E lá na montanha lá da perdição, ele destrói o anel. Então, assim como Daniel e Frodo recebem uma herança ruim, só que eles agem de outra forma. Isso que eu peguei como entendimento. E tem uma parte do livro que eu vou... Tem uma parte do filme, quer dizer, que eu vou falar aqui. Frodo, ele acabou de entender o que ele tinha que fazer, e ele está confuso na cabeça dele, e ele não está conseguindo entender, tipo assim, o peso que ele ia carregar. Aí ele questiona um outro personagem do filme, o Gandalf. Aí ele pergunta para ele: eu queria que o anel nunca tivesse vindo a mim. Queria que nada disso tivesse acontecido. Aí Gandalf fala: assim como todos nós que vivemos tempos assim. Mas não cabe a nós decidir. Temos que decidir apenas o que fazer com esse tempo que é nos dado. Então, esse tempo que é nos dado, a gente tem que decidir o que fazer. Não reclamar, mas Daniel e também Frodo, eles não reclamaram. Eles receberam a missão e cumpriram ela. Interessante que depois disso, os dois receberam, como se fosse assim, como se fosse a recompensa, né? Frodo, depois de destruir o anel, a terra ali, a Terra-média, fica em paz, destrói o inimigo de uma vez. E interessante que o texto 9 de Daniel, depois que ele termina a oração, Deus manda um anjo para falar com ele, e o anjo traz uma das maiores profecias da Bíblia, que é a profecia das 70 semanas. Que não só a restauração física de Israel está contida nessa profecia, mas a restauração de todo o nosso mundo, de todo o nosso reino. Então, a postura de Daniel levou a Deus entregar para ele essa profecia. Até a vinda de Jesus fisicamente, até a Regilane comentou sobre isso. Daniel foi o único profeta que recebeu uma profecia como se fosse datada. Ele recebeu a data que Jesus ia vir, a primeira vinda, através dessa profecia. Então, toda a restauração do reino foi entregue a Daniel. Não só a saída do cativeiro, mas como a vinda de Jesus para acabar com o pecado, e depois a vinda de Jesus para trazer paz a todo o reino. Então, a postura de Israel, a postura de Daniel, eu achei sensacional. E parece que ele entendeu um pouco do que é graça nessa oração. O versículo 18 do capítulo 9, a parte B. Vou ler ele todo. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, mas e não em nossa justiça, mas em tuas misericórdias. Ele pede a Deus que não olhe para a justiça deles, porque a justiça dele é falha, mas que através da misericórdia de Deus eles sejam restaurados. Então, não foi eu, nem você, nem a nossa justiça que nos restaurou. Foi a misericórdia de Deus. Então, parece que Daniel já conhecia um pouco de graça. Que Jesus ia vir para trazer a misericórdia de Deus E não por nosso, não pela nossa prática ou porque a gente merece. Eu vim trazer isso, essa mensagem para a gente hoje, que eu creio que hoje a gente, como igreja, tem que pensar da mesma forma que Daniel, tem que agir da mesma forma que ele, que a gente recebe esse mundo dessa forma, deteriorado, pesado, e que a gente aja como Daniel, como igreja como um todo, que possamos trazer essa paz que Cristo quer trazer, que possamos levar o reino dele para todo mundo. Então é isso que eu entendi pelo texto 9. Se alguém quiser em casa ler o capítulo todo, eu gosto bastante desse texto. É difícil de falar depois sobre a profecia das 70 semanas, que é meio complicado, então eu nem abordei, mas quem tiver interesse, é muito bom. Então é isso aí. Como igreja, a gente possa levar o reino de Deus sem reclamar, sem olhar para trás. É isso aí. Valeu. Obrigado.